Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Que bom estar com você, ouvinte. O nosso tema hoje, Maio Laranja, combate ao abuso infantil. E a nossa entrevistada, Andréa Espírito Santo, ela que é coordenadora do Espaço de Proteção e missionária da Mostra Cristo do Brasil. Seja bem-vinda, Andréa. Eu gostaria que você desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse um pouquinho quem você é.
Olá, muito obrigada. Que bom estar aqui com vocês. Bom, um pouquinho mais sobre mim, eu sou de uma terra muito bonita que é Santos, no litoral paulista, e sou uma fã de praia, mas eu moro em São Bernardo do Campo, na serra, onde agora já está um friozinho, já está começando um friozinho bom aqui, né? Fora isso, eu sou missionária da Mocidade para Cristo do Brasil, sirvo na proteção à criança há mais de 10 anos agora, e fundei também o Espaço de Proteção, uma organização para compartilhar conteúdo em proteção à criança.
Muito bem, e você, ouvinte, sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. Para nos encontrar entre eles, é só pesquisar por Conversa Franca. E compartilhe. Vamos, então, à nossa primeira vinheta.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
Mas eu gostaria que a Andréa nos contasse um pouco sobre ela, quando foi que começou a trabalhar com crianças em risco.
Crianças em risco já faz mais de 15 anos, mas com a proteção à criança faz 11 anos agora, né? Com as crianças em risco, como missionária também, desde o litoral de São Paulo, mesmo antes de ir para a Ásia e para os outros lugares onde Deus já me levou, eu tenho contato com essas crianças, e esse chamado, esse desejo de servi-las para que elas possam conhecer Jesus e também ter sua vida integralmente saudável para o que o Senhor deseja fazer com elas até a vida adulta.
E o que é o Maio Laranja?
Ah, que bom poder falar do Maio Laranja. Eu sou suspeita, porque eu gosto demais do que a gente está vivendo agora. O Maio Laranja não é uma data de comemoração, não é um momento de comemoração, mas é uma data de mobilização, é um mês inteiro de mobilização, de ações para trazer o despertamento para a sociedade brasileira, para trazer resposta no nosso Brasil, é para o nosso país, para que a gente possa proteger melhor as crianças de abuso e exploração sexual infantil.
Ah, sim. E uma curiosidade, a campanha foi inspirada, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a flor, muito conhecida no Brasil. Por que usar a gérbera?
Pois é, essa campanha, ela tem uma ludicidade, a arte dessa campanha, ela é brasileira, é uma campanha para todo o Brasil, de organizações governamentais e não governamentais, tá? É importante falar que é de toda a sociedade, e foi escolhida essa flor gérbera, como você falou, é uma flor que representa também a fragilidade, a vulnerabilidade da criança. Uma flor que ainda representa também a pureza, o amor, mas nessa campanha é essa fragilidade, essa vulnerabilidade, que assim como a criança também está nesse momento da vida, essa flor é assim, uma flor frágil, tão bela e frágil.
Tão bela e tão frágil. Pois é, você poderia nos falar sobre o Disque 100? Nós temos aqui algumas estatísticas sobre registros de denúncias de abuso sexual infantil pelo canal Disque 100. Você acha que no Brasil, você acha que as pessoas dão importância necessária para isso?
A gente ainda está caminhando para aprender a importância de proteger a criança, de fazer a denúncia, de que é crime maltratar as crianças e adolescentes, de que nós temos leis muito boas no Brasil que protegem a criança e o adolescente e que dão também essa nossa possibilidade de fazer denúncia anônima. Nós temos políticas públicas para fazer a denúncia anônima e também a denúncia de uma suspeita. Eu não sou investigadora, eu não preciso esperar ter comprovação para denunciar nenhum tipo de maus tratos, de crime contra as crianças. Numa suspeita, qualquer pessoa do Brasil pode ligar 100, que é o Disque 100. Então, ligar 100, uma ligação gratuita, anônima, não precisa revelar teu nome, e partilhar qual é a tua preocupação em relação à violação dos direitos da criança. Qual é a tua suspeita? É suficiente ter uma suspeita? Ah, então vou fazer essa ligação, vou fazer uma denúncia, vou procurar um órgão competente. E não esperar chegar no pior, chegar num momento que a criança já não pode mais ser ajudada, né, até que a gente comprove. Então, é possível fazer uma denúncia da suspeita. Parabéns, obrigada, viu, Dora, RTM, pela oportunidade de falar isso aqui. Isso é muito importante. Os meios de comunicação precisam divulgar e vocês estão fazendo um serviço excelente para a sociedade divulgando isso. Muito obrigada.
E por que o dia oficial do combate ao abuso infantil é no dia 18 de maio?
Isso, muito bem, obrigada. Eu não respondi no Maio Laranja, que o mês todo de maio ele acontece nessa mobilização por causa do dia 18 de maio. Você fez muito bem de me perguntar. 18 de maio é o nosso Dia Nacional de Combate, é uma lei também, e ela é uma história difícil, é uma história triste. O dia 18 de maio é porque em 1973, uma menininha de 8 anos, ela foi violentada, ela sofreu muita violência e ela foi morta. E os seus agressores, eles eram pessoas de classe média alta, jovens de classe média alta, filhos de empresários, e eles nunca foram punidos. Muitos anos depois desse crime muito bárbaro, em 1973, no ano 2000, nós temos essa lei, então, do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, como uma referência por causa dessa morte da menina, que foi dia 18 de maio, a morte da menina. E nós transformamos, então, essa data tão difícil como um momento único no nosso país de dizer alto, em bom som, para todo mundo, o quanto é importante proteger as crianças para que isso não aconteça, para que esse abuso que aqueles homens cometiam contra ela e contra muitas outras crianças, e que não foi só naquela época, acontece até hoje, que isso não aconteça mais, é dar um basta ao abuso sexual infantil.
E, Andréa, como funciona a campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes na prática?
Na prática, nós utilizamos os espaços, como nós estamos aqui nessa campanha. Aqui hoje eu estou me sentindo na própria campanha aqui, porque nós utilizamos as nossas redes sociais, os nossos eventos, sejam eles presenciais ou online, os nossos eventos, todas as oportunidades para que em algum dia desse mês de maio, dia 18 ou outro dia, a gente traga esse tema. Como nós estamos vivendo num mundo online, então, até 2019, essa campanha era feita presencial, até mesmo nas igrejas. Algumas igrejas se envolvem, têm se envolvido com a campanha, então fazem uma liturgia, um culto, um momento, um período para orar ou para falar do assunto, no momento missionário, enfim, quando desejar falar do assunto. O ano passado e esse, nessa onda online que nós estamos vivendo, muitas organizações, igrejas têm feito as lives dentro da sua programação, do seu culto, ou outras atividades, claro. Não é só para igrejas, é para toda a sociedade. Se você colocar na internet a hashtag, né, aquele jogo da velha, hashtag Maio Laranja, você vai encontrar muitos eventos. Hashtag 18 de maio, você vai encontrar também. Aí tem de tudo, vai ter todo o tipo de organizações fazendo alguma campanha, levando especialistas, conversando, fóruns, depende de quem é a organização, está fazendo alguma coisa diferente, né? Então, algumas igrejas eu tenho acompanhado, algumas agências missionárias, elas estão utilizando as redes sociais, fazendo posts, colocando essas hashtags, fazendo lives, e os que têm encontros presenciais também têm dado esse espaço, de alguma maneira, um espaço, para que seja falado do tema.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua campanha e como você utiliza nas igrejas, dando curso. Fale um pouquinho sobre essa sua campanha.
Sim, então, eu queria falar de duas organizações. A MPC, a Mocidade para Cristo do Brasil, está fazendo uma campanha também em parceria com a organização que eu fundei, que é o Espaço de Proteção. E tem algumas atividades, algumas ações que a MPC fará, por exemplo, né? Então, estou trazendo esse nome porque aí a gente conhece essa organização, a MPC é muito conhecida no nosso país, e eles têm uma programação esse mês inteiro, também cada semana com uma live. Agora, o Espaço de Proteção. A gente começou hoje, assim, com a corda toda, a gente começou oferecendo um curso gratuito, em plataforma. Esse curso está gravado e a pessoa que se inscrever gratuitamente para fazer o curso, ela vai receber um certificado de 5 horas. Ela faz no horário que ela quiser, no dia que quiser, porque está gravado na plataforma. São 5 aulas e no final gera-se um certificado automaticamente em PDF para ela, pela plataforma. É só se inscrever, vou falar das nossas redes sociais, usa as nossas redes sociais para encontrar o link do curso, se inscreve, faz no teu melhor horário, durante uma semana, a plataforma vai estar aberta, oferecendo esse curso gratuito. Sinceramente, Dora, nós não temos um material como esse no Brasil, porque a gente trouxe de fora do Brasil, tanto eu como o Brian Pitondo, somos os dois facilitadores, os dois autores dos cursos, a gente trouxe esse material, esse conteúdo de primeira, de tudo que a gente tem melhor no nosso país, porque a gente tem sim, e de fora. E a gente colocou isso em forma de curso, muito didático, mastigado para todo mundo. Nós fazemos isso o ano inteiro. E nós temos também esse mote agora, em maio, de dizer assim, a proteção, ela dura o ano inteiro. A gente vai pegar esse gás agora, em maio, e vamos manter essa chama acesa o ano inteiro. Então, nós oferecemos muitos cursos que também pelas nossas redes sociais as pessoas podem encontrar. E hoje, essa semana, nós estamos oferecendo esse curso gratuito de 5 horas de certificado. Fora isso, nós temos lives às terças e quintas no nosso YouTube e temos também uma sala de oração pela proteção à criança. Essa sala de oração, ela também é fixa, é o ano inteiro. E a partir dessa sexta agora, do dia 7 de maio em diante, essa sala de oração tem a parceria do Sim, da MTB, Dora. Então, em primeira mão aqui, falando para ti e para todo mundo, essa parceria é permanente, ela vai passar de maio, vai ficar o ano inteiro em parceria. Mas ela estreia essa parceria da sala de oração sexta-feira agora, às 17 horas. Nossa sala de oração é sempre às sextas-feiras, às 17 horas, até às 17h45, no Zoom. Então, a gente tem o link do Zoom para as pessoas participarem da sala. Gente, a nossa programação ela é bastante intensa e extensa, porque a gente realmente faz isso o ano inteiro, trabalha a tempo integral. Então, eu convido vocês para verem a programação no @ Espaço de Proteção, @ Espaco de Protecal, né? Então, @ Espaço de Proteção, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E nós temos a nossa página, nosso site, que vai estar todas essas informações lá no site, com detalhes. O site é espacodeprotecal.com.br. Para você lembrar, é Espaço de Proteção. Aí tira o cedilha, tira o tio, espacodeprotecal.com.br, onde está todas essas informações das nossas redes, da nossa programação, e que a gente quer muito, por favor, que vocês divulguem, porque a gente precisa levar essa informação para todo mundo, para toda a sociedade.
No próximo bloco, nós vamos falar sobre qual a diferença entre exploração e abuso sexual. Fique aí, voltamos já já.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
Muito bem, eu gostaria de perguntar para a Andrea qual a diferença entre exploração e abuso sexual de uma criança ou adolescente.
Muito bom. O abuso, ele envolve a gratificação sexual de um adulto, de uma pessoa mais velha, que quer ter essa gratificação através de uma criança ou adolescente. É crime, porque não podemos, nenhum adulto pode querer ter uma gratificação sexual através de uma criança ou adolescente, já que eles estão numa fase de desenvolvimento que não permitiram, não permitem, não dão consentimento para nenhuma interação sexual. A exploração, a diferença é que existe esse abuso, mas ela é comercial. Na exploração sexual infantil, além desse adulto estar abusando da criança, eles ainda têm uma troca de dinheiro, de favores, existe um comércio. Então essa é a principal diferença. No abuso não tem o comércio, não tem dinheiro, não tem pagamento. Na exploração tem, só que esse pagamento também é crime e existem penalidades também específicas na nossa lei para quem faz esse tipo de violência contra a criança, que é a exploração. Isso não é aceito. Não existe criança e adolescente que se prostitui. Existe exploração sexual infantil. Crime, né? Nenhuma criança adolescente está ali porque simplesmente decidiu e não está no momento da vida para decidir. E quando é oferecido dinheiro, R$10, R$5, um prato de comida, um doce, uma fruta, um tênis, um celular, qualquer produto, esse negócio, ele nunca valeria o valor da vida da criança. Ela está tendo o seu direito violado, ela não deveria passar por isso. E o que quer que seja esse pagamento, ainda que ele fosse muito dinheiro, isso não pode ocorrer. Então, a exploração, ela é crime. Isso eu preciso falar muito bem, Dora, porque, infelizmente, nós ainda vemos muitos casos de exploração infantil no nosso país. E é inaceitável que a gente, de qualquer maneira, pense que uma criança ou adolescente, ela pode receber alguma coisa que ela precisa para entregar o corpo dela, para alguém ter gratificação sexual. Não podemos aceitar isso de jeito nenhum.
Muitas vezes o abuso é velado, ou seja, a criança permanece sofrendo sem que ninguém descubra. Neste caso, como podemos garantir que nossas crianças estão em segurança? Tem como fazer isso, André?
Olha, o melhor caminho é a prevenção. Porque aí as crianças aprendem antes, quando alguém, se alguém tocar no corpo delas indevidamente, elas dizem não e elas contam para alguém de confiança. Só que quando isso já ocorreu, a gente também continua com a mesma linguagem, uma linguagem de que a criança precisa encontrar alguém que ela confie e aí ela pode pedir ajuda com o que está acontecendo. E quando a gente está trabalhando com as crianças no lúdico, jogando, brincando, cantando música, a gente tem material específico para falar com as crianças sobre a proteção do corpo. Quando a gente está fazendo isso, as crianças que já passaram por abuso, algumas delas, não todas, elas contam, elas revelam também. Ah, a gente está falando aqui na música que não pode tocar nas minhas partes íntimas, não pode tocar no meu corpo, mas isso já acontece comigo. A pessoa tal, o fulano de tal, ele faz isso. Então as crianças podem trazer. E também, gente, precisa muito de um ambiente de confiança, um ambiente que a criança está relaxada, está feliz, está tranquila. Quando ela está no abuso, ela está num ambiente de muito alerta, ela não relaxa, ela não fica tranquila. Mas se ela está brincando, se divertindo, por exemplo, então, você que é um pai, uma mãe, um responsável, até mesmo um cuidador, uma babá, que está preocupado, como é que eu poderia saber se uma criança está sofrendo uma violência? Brinque com essa criança no chão, gaste 10 minutos com essa criança, brincando de faz de conta, usando os bonecos, os robôs, os animaizinhos, as bonecas e outros jogos, gente. 10 minutos no chão com uma criança, olhando no olho dela, na mesma altura que essa criança está. Isso faz muita diferença para essa criança se sentir à vontade e de compartilhar e pedir ajuda. Algumas crianças vão pedir ajuda através dos desenhos. Elas escrevem, elas desenham, e ali no desenho está explícito, está à mostra algo que não está bem com ela. Então, uma pessoa que está atenta a ver esse desenho da criança, a entender essa criança, essa pessoa ela está mais apta para descobrir e pedir ajuda também por essa criança através, né, desse adulto cuidador que está prestando atenção. Ele vai poder ser uma pessoa que denuncia, que traz essa suspeita, essa preocupação, que leva para o médico, que pede ajuda de alguma maneira. Em relação a materiais para as crianças, Dora, eu queria só trazer uma novidade, que nós teremos um material cristão sendo lançado agora, no fim de maio, com uma revista de EBD, com 4 lições para que as crianças aprendam sobre o corpo. Viva o meu corpo, a celebração do meu corpo. É um material feito, pensado para EBD, pensado para acampamentos cristãos, pensado para material cristão, junto com a Bíblia. É uma parceria de várias organizações. Mas quem tiver interesse em saber mais desse material, pode me procurar no espaço de proteção, que a gente vai divulgar amplamente quando já tiver tudo pronto, tiver o lançamento.
Olha, que bom. Então, repete as redes sociais aí para a gente poder tanto procurar o curso gratuito como a revista.
Em qualquer uma das redes do Espaço de Proteção. Então, é Espaço de Proteção. Na internet, a gente procura Espaco de Protecal, porque é sem cedilha e sem o tio. Então, Instagram, Espaço de Proteção. Facebook, Espaço de Proteção. YouTube, Espaço de Proteção. Tudo isso, em todas essas redes, a gente tem as informações sobre o nosso Maio Laranja e o curso. E o nosso site, espacodeprotecal.com.br, é onde está ali toda a nossa agenda. O meu contato, em qualquer uma dessas redes, você entrando em contato com o Espaço de Proteção, uma das pessoas que lê os e-mails, as mensagens privadas, tudo isso, sou eu, André Espírito Santo. E também eu vou deixar o meu celular do Espaço de Proteção aqui para vocês, tá bom? O celular do Espaço de Proteção que falam comigo é 11 952 24 27 13. As redes sociais estão mais abertas aí, estão livres para todo mundo acessar sem ter um contato tão pessoal. Mas se precisar falar, 11 952 24 27 13, que é o número do WhatsApp do Espaço de Proteção. Obrigada por isso, por essa oportunidade.
Muito bem, muito bem. Estamos encaminhando para o final do programa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes de terminar, que é: caso alguém tenha alguma suspeita de que uma criança está sofrendo abuso, como ela deve proceder?
Sim, se a pessoa tem uma suspeita, se ela tem autoridade sobre essa criança, já é o momento de levar essa criança ao médico. Não precisa partilhar na frente da criança e não deve conversar com a criança. Conversa diretamente com esse médico, na UPA, na unidade de saúde, ali onde você faz atendimento com essa criança, e já partilha a sua preocupação e a sua suspeita, porque o próximo encaminhamento, na verdade, é a denúncia. Então, no médico, no serviço médico, eles fazem o encaminhamento diretamente para o conselho tutelar dessa suspeita. Ninguém está garantindo, nem o médico, muitas vezes, não vai garantir o que está acontecendo, mas é encaminhar para que a criança seja encaminhada também ao CREAS, ao Serviço de Assistência Social, que ela poderá ter o atendimento, o acompanhamento psicossocial, que é muito importante para ela, caso ela realmente esteja vivenciando uma violência, né? Então, se essa pessoa tem autoridade, já procura o médico juntamente com essa criança, já partilha dessa sua suspeita, ou já pode fazer diretamente a denúncia. Se nós estamos numa organização cristã ou não cristã, uma organização, nós não somos os responsáveis pela criança, leve a sua preocupação para a sua liderança. E a liderança, se você é líder de uma organização aqui, você vai precisar levar essa suspeita adiante como uma denúncia também. A denúncia só da fala, só da suspeita, que pode ser anônima, eu volto até a dizer isso, mas é importante dar encaminhamento a essa preocupação. Se você é um voluntário de igreja, de qualquer outra organização, você está vendo essa criança, está preocupado, não partilhe isso com todo mundo, porque isso pode virar fofoca, porque essa informação ela precisa ser manejada com confidencialidade, com sigilo, com cuidado, só que não é para esconder, não é um segredo. Mas não sai contando para todos os outros voluntários, não sai contando para todo mundo da igreja, pedindo oração no culto de oração, conte para a sua liderança. Isso, gente, no nosso curso gratuito tem uma aula, se você não fizer as aulas todas, faz a aula 3, que é organizações seguras. É muito importante que as nossas organizações sejam seguras para proteger as crianças.
Muito bem, nós estamos terminando o programa e eu quero dizer, se você está procurando o curso para a sua igreja, o curso gratuito, você pode procurar através do arroba espaço de proteção. E lá você vai ter todas as dicas de como se inscrever no curso gratuito, tem as informações, o livro para ser usado até na igreja. E o tema de hoje foi Maio Laranja, combate ao abuso infantil. Estamos aguardando a sua sugestão de tema para o programa Conversa Franca através do 0-11-97418-1456. E nós ficamos por aqui. Apresentação de Dora Bomilca, trabalho técnico de Ricardo Santos, a nossa entrevistada André Espírito Santo e a Gabriela Gouveia. Abraços virtuais e até
a semana que vem.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilca. Produção de Poliana Andrade. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.